Seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer saber o que rolou no mundo do marketing nas últimas 24 horas, você deu play no podcast certo. Sextou no Notícias do Marketing. Segunda semana que a gente consegue fechar 10 episódios. Episódio todo dia, todo dia útil. A gente não falhou nenhuma vez e não tá dando pra reclamar, né? Cara, a gente tem recebido muito feedback bacana. Todo mundo tem elogiado muito o programa, o formato e tal. A gente tá fazendo alguns ajustes, alguns testes aqui com o tempo. Mas eu quero saber de vocês o que a gente pode fazer de diferente. A gente tá pensando em ampliar esse projeto, né? Então seria muito legal se vocês compartilhassem ideias de outros tipos de conteúdo que vocês gostariam de ver, que vá um pouco além daquilo que a gente tá fazendo hoje. Então você quer ver essas notícias escritas também em um portal, talvez? Você quer que eu e o Estevão façamos uma live, não sei, uma vez por mês, para comentar tudo o que rolou, falar das expectativas pro próximo mês, um episódio bônus de vez em quando? Não sei, eu tô aqui fazendo, eu quero fazer um brainstorm com vocês, beleza? Conta pra gente qual que é a tua ideia, @noticiasdomkt em qualquer rede social. Se você der uma ideia legal, a gente vai te dar todos os créditos possíveis e imagináveis. Então, por favor, ajuda a gente. E agora sim, vem, Estevão. Chega aí com a primeira notícia.
Fala, Vini. Chegando com a primeira notícia aqui, cara. Na verdade, é uma sequência das notícias que você deu recentemente sobre toda essa questão das redes sociais versus o governo, versus tudo que está acontecendo por conta desse posicionamento do Facebook, do Twitter, do YouTube, enfim. Agora foi a vez do Snapchat. Por conta dos últimos pronunciamentos do Trump, que eles não consideram algo bacana, eles simplesmente rebaixaram a conta do Trump no Snapchat. O que significa exatamente isso? No Snapchat, você tem uma aba que se chama Discover, que é um conteúdo que tem uma curadoria do Snapchat que ele coloca na frente das pessoas, mesmo se você não estiver seguindo. Então, mesmo se eu não estou seguindo uma pessoa, ela aparece ali como uma recomendação do Snapchat por ser uma figura proeminente ou ter a ver com o perfil que eu gosto de seguir. Normalmente eles pegam grandes creators e colocam ali pro pessoal, publicações também, tá? Não só creators, mas publicações também, pro pessoal poder acompanhar. E basicamente agora, quem quiser ver o Trump no Snapchat vai ter que seguir especificamente o @ dele.
E o Instagram tá testando um novo sticker, sabe os stickerzinhos ali? Então, né? Eles lançaram vários recentemente, tem o sticker pra você pedir comida do Uber Eats, tem o sticker pra você indicar pequenos negócios. Eu acho uma aposta super legal do Instagram, é algo que tem funcionado, as pessoas realmente usam bastante essas funçõezinhas pequenininhas com pequenos atalhos ali. E agora parece que o Instagram tá testando um sticker pra agendamento de reuniões. Eu não sei se reunião é a melhor palavra pra usar aqui, na verdade. O adesivinho se chama plans em inglês, que seria planos, a tradução, mas eu não sei se deve se manter esse nome. Eu acho que planos fica algo muito amplo em português. Não sei. Eu não traduziria como plano, traduziria, sei lá, como evento, talvez. Mas a ideia, basicamente, é que você adicione o teu sticker plan lá no Instagram, e aí você pode adicionar também a data, algumas informações de como as pessoas vão poder participar desse encontro. Encontro acho que seria um bom nome. Mas aí você coloca ali algumas informações sobre como vai rolar esse encontro e você vincula esse evento com uma sala de bate-papo de uma conversa de vídeo do Messenger ali. Então é uma forma que o Facebook encontrou de integrar as ferramentas todas. A gente já estava falando do Messenger Rooms nos episódios anteriores, conversa por vídeo e tal. E é uma forma de você criar um stickerzinho, cria um encontro ali com os teus seguidores e todo mundo pode marcar a presença ali. Pelo que parece, os teus seguidores, quando eles veem o aviso, eles podem marcar se eles vão ou não nesse encontro, e eles conseguem ver se algum amigo deles também já marcou presença por ali. E aí o legal é que quando chega a data do encontro, a pessoa é notificada na hora e recebe junto um linkzinho do Messenger Rooms ali para que ela possa participar participar dessa conversa. Por enquanto ainda são só testes, alguns usuários nos Estados Unidos estão recebendo essa função aí, mas a gente ainda não sabe quando ela vai chegar por aqui. Pelo que eu vi, já achei uma função bem legal, pode ser uma forma de aumentar o uso do Messenger realmente, porque tá ali, tá na mão das pessoas, e eu acho que pros usuários também é legal, porque ele meio que é o próximo passo de uma live, sabe, uma evolução da live, um lugar onde as pessoas podem interagir mais, ir pra um ambiente que não seja o ambiente do Instagram. Eu gostei. Gostei bastante mesmo, fiquei animado pra testar. Assim que sair essa função aqui, a gente organiza aí um happy hour virtual com a galera aqui do podcast e aí a gente já testa esse sticker novo.
E durante esse período, várias empresas que dependem de faturamento a partir de anúncios, elas tiveram algum tipo de problema. Tanto o Google, como o Facebook, como outras redes, elas tiveram uma oscilação, já mostram uma recuperação. Isso foi reportado nos principais relatórios dessas empresas agora do primeiro trimestre. Tá rolando uma recuperação, mas para empresas menores ou que têm um volume diferente de um Facebook ou de um Google, isso é um grande problema, e é o caso do Waze, por exemplo, que nem é uma empresa pequena, né? Você sabe que o Waze é do Google, enfim, mas investimentos feitos em anúncio dentro do Waze é diferente de investimentos feitos no Google com Google Ads, são coisas separadas, né? Especificamente falando de Waze, a receita com anúncios caiu mais de 60%. Mas eles não se deixaram abater, no sentido de, beleza, caiu e vamos embora. Não, o Waze está agora utilizando a inteligência que eles têm, os dados todos que eles têm de localização das pessoas, etc., e fluxo de tráfego, toda essa questão, para criar soluções personalizadas para empresas. Achei isso genial. Então, por exemplo, vamos supor que você quer abrir a sua empresa, você tem uma grande rede e quer saber qual que é o melhor lugar para você abrir a sua loja. Eles podem lá criar um plano personalizado, um programa, na verdade, um planejamento personalizado para você, com base nos dados que eles têm. Então eles estão utilizando outras formas para monetizar, totalmente baseado em dados aí, fantástico, né? E a gente tem visto isso acontecer no mercado, é um momento complexo, mas que muitas empresas estão se reinventando e criando novos produtos, o que é bem legal.
E o Google... O Google, porque sempre pegam no meu pé quando eu falo a Google, então o Google tá sendo acusado de monitorar os usuários no modo anônimo do Google Chrome. Sabe aquela guiazinha anônima do Chrome? Essa mesmo. Eu sei que você sabe. E se você acha que acessando por ali ninguém vai saber que você existe, parece que não é bem assim o negócio, né? Porque segundo uma ação coletiva nos Estados Unidos, o Google tem captado tudo que tá ali. Ele só não deixa salvo pra você. Mas na prática, ele tá captando essas informações, tá enviando pro Google Analytics, pro AdSense, pro Google Ads. E o ponto aqui é que quando você abre uma guia anônima, se você for ler tudo que tá escrito ali naquelas letrinhas miudinhas, o Google avisa isso. Ele te avisa que o Chrome não vai salvar o teu histórico de navegação, os teus cookies e as informações de formulário ali, mas que os sites e os provedores ainda vão ter acesso a essas informações. Então, ele não tá bem enganando você. Né? Tá escrito ali. Mas mesmo assim, essa ação coletiva diz que pela guia se chamar modo anônimo, as pessoas podem entender que usando essa guia elas estariam ali navegando anonimamente, o que não é bem verdade. Então isso poderia induzir o usuário ao erro. Parece que é esse o principal argumento dessa ação coletiva, né? E esse processo, ele tem 3 autores e alguns milhões de usuários do Google, pelo menos foi isso que um dos autores disse. E no processo eles estão pedindo $5,000 de indenização para cada usuário pelo Google tá aí violando as leis de privacidade da Califórnia. No total, se fosse isso daí mesmo, o Google teria que desembolsar $5 bilhões para pagar as indenizações de todo mundo. E é óbvio que esse é o valor que o pessoal tá pedindo agora. Esse valor muda no decorrer do processo, é natural que eles peçam um valor mais acima e daí eventualmente, dependendo de como for o andamento ali, a Google pode fazer um acordo ou alguma coisa assim. Mas enfim, nada disso foi julgado ainda. O Google disse que age com transparência, que sempre deixou claro como usa os dados dos usuários. Então vamos esperar aí pra ver o que acontece. Mas na dúvida aí você lembra dessa notícia da próxima vez que for abrir a guia anônima, beleza?
Isso é uma transição para a próxima notícia.
E chegou a hora de falar do TikTok. E sempre que eu falo TikTok, eu lembro de dois amigos aqui. O Lucas Calango, meu amigo da Memento Web, que já tá me cobrando muito pelo TikTok ali, inclusive dancinhas e tudo mais. E meus amigos da Gorilla Marketing, que estão fazendo um ótimo trabalho lá, hein? Mandando extremamente bem. Parabéns aí, pessoal. Vocês estão mandando bem demais. Inclusive, mandando bem no Instagram também. Show demais o conteúdo de vocês. Mas vamos lá, a notícia é um pouco estranha. O TikTok não está pagando seus principais creators. É, veja bem, veja você, né? Você sabe que o YouTube paga ali 55% do faturamento, do que eles faturam com anúncios, isso é dividido com creators. A mesma coisa acontece agora com o programa de monetização do IGTV. E o TikTok virou pro lado e falou assim, será que é comigo que vocês estão falando? Ele simplesmente falou, não vou pagar nada, não tô pagando. Existem rumores, há 2 anos pelo menos, a respeito de um programa de monetização do TikTok. Mas não tá rolando ainda. E o principal dessa notícia é que isso não é um problema, né? Parece que eles não estão se importando, porque eles estão conseguindo tanta exposição com o TikTok que eles estão conseguindo monetizar em outras frentes, que aqui entre nós é o que todos os creators que têm uma audiência significativa aí deveriam fazer, né? Você depender só de anúncios, isso não é um modelo saudável de negócio, na minha opinião. Cansei de ver bons youtubers aí com uma audiência legal, mas que ficam esperando a grana do anúncio, não faz sentido absolutamente nenhum isso, né? Enfim, vamos lá. Um caso que eles citaram na matéria foi que o Cam Casey, que saiu de 1 milhão de seguidores ali no final de março para 4 milhões agora. A coisa... em 2 meses ele ganhou 2 milhões, basicamente, né? Isso é bem incrível. O TikTok bateu aí o recorde de instalações de um aplicativo, qualquer aplicativo, o recorde do universo de downloads de aplicativos, né? Downloads do aplicativo, né? Não é de usuários ativos, tá? 315 milhões de instalações do primeiro trimestre de 2020, de acordo com a Sensor Tower. Esse é o maior número disparado para um aplicativo. Além disso, tem a questão de quanto o TikTok está ganhando com anúncios, né? Em 2018, esse faturamento foi de 7,4 bilhões. Em 2019, dobrou. Esse número foi de 17 bilhões, mas aí ele ainda adicionou 3 bilhões de lucro. O que já coloca o TikTok num patamar muito interessante com relação à monetização, né? Mas ainda não... eles ainda não estão dividindo essa graninha com os creators, não. Até tem um depoimento muito interessante da Audrey Hopkins. Ela tem 6 milhões de seguidores, mas falou que, por exemplo, nas lives dela, em média, aparecem 6 mil pessoas. Então, não é um número muito considerável. Você vê que o TikTok, ele prioriza o conteúdo ao invés de priorizar a pessoa por trás do conteúdo. Então, apesar dele fazer isso, isso é uma forma indireta de você priorizar o creator, porque você incentiva a produção de conteúdo, né? Toda a questão da diferença da distribuição do conteúdo com o algoritmo de outras redes, para mim faz muito sentido. Isso faz com que as pessoas queiram investir cada vez mais em conteúdo, porque o conteúdo em si é premiado. O Snapchat o TikTok ainda tem uma outra forma de monetizar, que eles podem monetizar a curto prazo, que eles têm um marketplace para você encontrar creators, né? É o TikTok Creator Marketplace. Ele reúne basicamente ali marcas e creators, mas ele não cobra nenhuma taxa de intermediação, né? Não tem uma taxa de intermediação para encontrar um creator usando esse recurso do marketplace do TikTok. Então é algo que pode ser monetizado no futuro, mas para mim tá bem claro que o TikTok tá atraindo os usuários, dando um lugar, uma casa, que é o que acontece no começo de várias redes sociais. A gente vê isso, né? Por exemplo, o Facebook utilizou distribuição de conteúdo, distribuição das páginas era superior, Instagram era superior, enfim, né? A gente é um movimento bem natural esse, mas o TikTok, ele pegou uma página dessa cartilha e, pra mim, ele melhorou muito porque tá priorizando o conteúdo. Enfim, é um momento especial pro TikTok, que durante a pandemia, ao invés dele tomar um baque, o que aconteceu é que ele tá crescendo ainda mais.
Ó, e quem também tá lançando função nova atrás de função nova é o YouTube, porque eles querem aproveitar aí essa onda de lives pra ganhar os trocados deles também, né? Tá certo, não vou julgar. E agora eles estão testando uma opção que eu achei muito legal, talvez uma das funções mais legais aí que as ferramentas soltaram nos últimos tempos. Eu não sei se vocês já viram, mas quando você tá fazendo uma live no YouTube, tem a opção de você contribuir com o Super Chat. Você paga ali um valor pro creator e aí o seu comentário fica fica destacado. E quanto maior o valor que você doar, mais tempo ele tem de destaque ali em cima, né? É uma maneira que você tem de ajudar aquele produtor de conteúdo que você gosta e de quebra você chamar atenção no chat também, porque a tua mensagem fica destacada para todo mundo. Eu acho que já é uma função bem conhecida da galera, funciona super bem, pelo menos os canais no YouTube que eu acompanho quando eles vão fazer live e tal, a galera sempre contribui muito. É bem legal, dá para tirar uma boa grana aí, eu acho. E agora o YouTube tá testando uma opção onde você vincula uma loja virtual tua à tua conta do YouTube, e aí se alguém que tá assistindo a tua transmissão ao vivo ali comprar um produto na tua loja, essa pessoa também ganha um destaque. Pula uma notificaçãozinha ali dizendo que a pessoa comprou um produto teu, todo mundo pode ver. Isso é legal pra caramba porque pode motivar mais gente a comprar produtos. É incrível, na verdade, pra trabalhar com escassez. As pessoas, você faz algum anúncio ali durante a tua transmissão ao vivo, e as pessoas vão ver que tem várias pessoas comprando, vão ficar ansiosas pra fazer parte desse grupo seleto de compradores para não perder a oportunidade. Eu achei incrível, vai ser uma baita ferramenta de prova social, seja para quem trabalha com e-commerce, para quem trabalha com produtos digitais. Amei, adorei mesmo. Por enquanto, eles estão testando essa opção com alguns canais e só para quem tem uma loja virtual em um serviço chamado Teespring, que é um site onde você pode montar teu e-commerce de produtos personalizados. É um site bem popular nos Estados Unidos entre os creators, mas por aqui ele não é tão conhecido assim. Então, até justamente por isso, eu acredito que esse seja só um teste mesmo. E é o primeiro passo. Eles não devem parar por aí, logo eles devem liberar alguma page de integração para outras ferramentas também. Quando chegar aqui no Brasil, sincronizando, linkando ali com um WooCommerce da vida, loja integrada, quem sabe um Mercado Livre, se Deus quiser uma Hotmart, vai ser demais, vai ser sensacional. Eu tô bem ansioso para testar essa função, tomara que chegue logo.
É isso, encerramos mais um episódio com as últimas novidades do marketing digital, mais uma semana, essa segunda semana do Notícias do Marketing. Vou pedir para você seguir lá Notícias do MKT, a galera tá seguindo geral, hein, tá compartilhando. Vou reforçar o pedido do Vini aí para você compartilhar com pelo menos mais 5 pessoas pra gente poder ultrapassar o Nerdcast, né não, Vini? Vai sonhando, né? Mas enfim, esse projeto tá demais, tá sendo uma experiência incrível poder compartilhar isso, ver isso tudo crescendo. E se nós estamos crescendo de alguma forma, é porque você tá ajudando, né? Você tá compartilhando aí, tá indicando pros seus amigos, galera nos stories tá mandando bem demais. Então, obrigado, isso serve de incentivo pra gente manter o projeto, que com certeza vai ter uma longa duração aí, beleza? Tenha um ótimo final de semana, aproveita, se cuida, fica seguro e a gente se vê na segunda-feira com as últimas novidades do marketing digital.
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolso e SMXP.